Então, são 8h40 e a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN o presidente do Sindicato Rural de Maringá, o engenheiro agrônomo José Antônio Borg. Boa noite, Borg.
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os ouvintes.
Ô, Borg, nós estamos conversando agora na primeira entrevista aqui do estúdio com o gerente de insumos da Cocamar, o Geraldo Ganaza. Você é produtor rural, você já se planejou? O planejamento da safra de verão foi o assunto do nosso papo com o Geraldo. Você já se planejou?
Sim, estamos em execução do planejamento para a próxima safra. Eu acho que o momento é oportuno. Nós estamos aí com insumos que tiveram preços, foi comprado talvez com dólar um pouco mais baixo, e um momento interessante talvez para fazer travar alguma coisa já de mercado futuro.
Foi isso bem isso mesmo que ele falou. Mas, Borg, vamos falar um pouco do tempo. O tempo está judiando, né, o produtor rural. Você é dirigente sindical, mas nós vamos chegar já no assunto específico da questão sindical. Mas o tempo como produtor, hoje mesmo falando com alguns deles, eles falaram, pelo amor de Deus, tem que chover até sábado. E chuva?
Pois é, muito preocupante, né? Nós estamos quase 40 dias sem chuva aqui na região. Temos percas bastante grandes nas lavouras e sem muita perspectiva de chuva nos próximos dias. À medida que vai chegando próximo da previsão, ela vai se desfazendo e diminuindo, e isso preocupa muito. O produtor está muito preocupado e muito desanimado.
Tem gente que está falando em 40% de quebra, será que chega a isso?
Eu acho que sim. Eu acho que 40% já é um número bastante seguro de perda, caminhando para 50% aí se nós não tivermos chuva nesse final de semana. Muito preocupante.
Ô Borg, nós estamos passando por um momento de turbulência econômica, política, e a gente tem aí muitas decisões a serem tomadas, né? Produtor rural, como depende dele somente, do tempo, né, para ter a sua produção boa ou ruim, mas essa questão de decisões e de perspectiva futura, isso acaba mexendo com o emocional do produtor, e ele, como é que ele se apega ao sindicato para poder superar isso? Até porque hoje já não se tem mais a obrigatoriedade da contribuição sindical. Isso daí vocês acabam compondo como esse cenário, hein?
Olha, a gente acredita que o produtor paranaense, principalmente, em função das organizações que tem, das cooperativas, da federação, dos sindicatos fortes e atuantes, e outras entidades, associações que nós temos por todo o estado, é um produtor já com a cultura de que é preciso estar junto, é preciso ser junto para ser mais forte. E o sistema sindical é uma necessidade, né? E com essa não obrigatoriedade de se pagar a contribuição sindical, o produtor vai ter que tomar uma decisão, né? E a gente acredita que ele tem essa consciência de que é preciso estar junto, muito embora nossas entidades, em alguns momentos, não conseguem fazer tudo que a gente deseja, que o produtor deseja, mas sem elas, olha, é quase impossível se manter na atividade. Então é um momento importante. O sistema, os sindicatos mais organizados e mais fortes que atuam, que têm uma prestação de serviço muito grande, muito forte, vão sobreviver com mais facilidade, mas o produtor não pode perder essa noção de que é preciso estar junto, é preciso estar na sua cooperativa, no seu sindicato, na sua associação, para que não seja vencido pelos nossos adversários, vamos dizer assim.
Vocês já sentiram um percentual, já tem um percentual de quantos estão pagando, continuaram pagando?
Olha, houve uma redução na pessoa jurídica, que foi cobrada em janeiro, né? Pessoa jurídica vence em janeiro contribuição sindical. Ela foi acima da nossa expectativa. Chegou a 50%. E nós trabalhávamos ao longo do tempo com 70%, 70%, 80% ao longo dos últimos anos. Então atingiu 50%, que a gente acha que é um número bastante razoável. E com o trabalho, com mais atuação, o objetivo é tentar não deixar o produtor se dispersar. Trabalhar cada vez mais no sentido de mantê-lo unido.
E enxugar a máquina, né?
Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que. E com outro detalhe. Agora o sindicato vai trabalhar para aquele que é associado. É natural. Até então, em função da compulsoriedade, o trabalho era feito para todos, de uma maneira geral, abrangia todo mundo, quem quisesse usufruir, usufruía, quem não quisesse, estava ali à sua disposição. Agora não, eu acho que a regra mudou. Quem quiser estar, vai ter e tem grandes benefícios, e quem não quiser estar no sistema vai sofrer as consequências, que é a dificuldade de se enfrentar as questões de toda a natureza, questão trabalhista, questão política, questão institucional, que nós estamos vendo aí. Não parece, a princípio, a gente acredita, pode até parecer que resolvemos os nossos problemas, né? Tivemos uma reforma trabalhista que foi razoável, tivemos a aprovação do Código Florestal, que também é uma situação, mas não pensem os nossos companheiros agricultores que as coisas que a maré baixou, de maneira nenhuma. As ONGs, as promotorias de meio ambiente e do trabalho estão atentas e estão sempre colocando dificuldades no nosso setor. Nós estamos agora uma dificuldade tremenda com o que vamos começar a discutir agora, com questão de agrotóxico, né?
Eu ia perguntar isso agora para você, porque há uma campanha aí do Ministério Público do Trabalho, eu não sabia que tinha aí, essa uma campanha forte, uma campanha, não sei se eu posso dizer desleal, porque há uma informação muito unilateral lá e que há necessidade de ser ouvida a outra parte. Essa questão, vocês estão se programando e se preparando para como fazer a opinião pública entender o outro lado do agricultor?
Só tem um jeito. O sistema sindical tem uma característica, e principalmente no Paraná, que é trabalhar com a ciência. É a pesquisa que vai dizer. Não é o governador, não é promotor e não é o delegado que vai dizer se a soja transgênica faz mal ou não faz mal. Se o agrotóxico está demais, é a pesquisa, é a ciência. E nós, e o sistema sindical do Estado, e através da FAEP, da nossa federação e do Senai, tem trabalhado com isso. É a ciência que vai dizer se está sendo utilizado agrotóxico em excesso ou não, né? Nós acreditamos que não, porque não é barato o agrotóxico, certo? O produtor tem uma consciência, sabe que é veneno, né? Que se ele utilizar de uma maneira errada, ele está prejudicando ele, seu filho, ou a sua propriedade. Então, nós não embarcamos nesse canto da sereia, não. Mas nós vamos enfrentar isso aí com pesquisa, com a ciência dizendo de uma maneira bem efetiva o que está sendo feito, se está sendo usado em excesso e aonde, não de maneira geral. Nós não podemos generalizar de maneira nenhuma.
E é uma campanha forte, porque nós andamos esse estado todo fazendo reportagens para a televisão e fazendo muitas entrevistas ao vivo pela CBN também, e você tem outdoor em praticamente todas as cidades, os grandes polos, né? Que a região é uma região preocupante na utilização de agrotóxicos, mas há pesquisas e é comprovado que se você usando com critério e dentro do que orienta a bula do produto, você precisa daquilo ali para poder produzir, senão não tem para alimentar essa turma toda. Como é que vai combater isso, né?
Não imagino que a gente conseguiria a alimentar, apesar de tudo isso que acontece. Nós temos ainda muita gente no mundo passando fome. Você imagina se nós não tivéssemos os defensivos agrícolas para e a tecnologia para aumentar a produtividade, né? E sem aumentar proporcionalmente o volume de área cultivada. Então, eu acho impossível. Eu não acredito que nós conseguiríamos alimentar e produzir quanto nós estamos produzindo. Agora, sem dúvida nenhuma, quanto menos produto a gente conseguir usar, quanto mais a ciência nos colocar à disposição técnicas que nos permita usar menos produtos, é melhor para todo mundo, inclusive para o produtor que vai baixar seu custo de produção.
Agora, é certo que tem produtores que usam indevidamente, usam produtos piratas, que isso daí não tem procedência, mas é a minoria, né? Não dá para generalizar todo mundo.
Não,
né?
Podemos generalizar de maneira nenhuma. Nós temos que sim fiscalizar melhor, no sentido de que autuarmos e impedirmos que esses produtores, eventualmente, que eu acredito que é a grande minoria, utilize produtos inadequados, pirateados e em excesso. Isso deve ser feito, esse trabalho deve ser feito por todos. Então vamos denunciar os produtores que estão fazendo coisa errada e não generalizar como está sendo feito.
Até porque as exportações, né, as importações os países que compram os produtos nossos, grãos, soja, milho, eles são muito exigentes nessa questão. E eles não comprariam um produto com excesso de defensivos?
Nós três já estivemos na Europa e lá vimos como é rigoroso e controlado produtos transgênicos e produtos que não têm uma certificação. Então é muito criterioso, não é assim não, a coisa não é muito debandô geral não.
Eu acho de maneira nenhuma.
Existem preocupações, claro, mas como o Borg está falando, há necessidade. Se o vizinho está vendo se o produtor está vendo que o seu vizinho está fazendo alguma coisa errada, tem que denunciar mesmo.
Eu acho que deve denunciar, porque tem um agrônomo responsável, tem um técnico responsável, o produtor tem que ser, e o consumidor é o nosso maior patrimônio. O consumidor é cada vez mais exigente e é o patrimônio do produtor, de quem produz, certo? Então, nós, os produtores, de uma maneira geral, tem que saber disso e procurar conservar o consumidor e ampliar mais, cada vez mais mercados e tal, e não queremos que eles sejam menos exigentes, e sim que eles continuem sendo exigentes e que a gente consiga atender a necessidade deles.
Ô Borg, aí entra aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, a necessidade de estar atrelado ao sindicato, porque você faz um baita time numa voz só, né? Do que se lutar sozinho, né?
Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem um ditado popular, um ditado caipira, que porco longe do bando, fora do bando, é presa fácil para onça e para outros e tal. Então é isso, o produtor tem que estar junto. E o sistema sindical do Paraná tem feito esse trabalho há muito tempo, você conhece o cenário, todos os produtores conhecem. Nós aqui dentro da Expoingá, nesse momento, estamos fazendo 15 cursos sobre máquinas, defensivos, manejo de gado, de todas as
manipulação de alimentos.
Manipulação de alimentos e tal. E tudo isso é buscando melhorar a qualidade de vida e as alternativas de renda para o produtor.
Ó, nós temos 30 segundos aqui. Eu queria que você falasse, foi prorrogado para o dia 30 de maio o Refis, né? O produtor tem que se mobilizar logo, né?
Exato, o produtor tem, e a gente está cobrando do setor político, porque nós temos duas decisões ainda. Uma negociação ainda no Congresso, que está lá para ser resolvida, e várias ADINs, várias ações, não ADINs, no Supremo Tribunal. E que nós precisamos definir isso aí. Uma vez definido, o que não dá é para falar para o produtor a fazer adesão sem ter as coisas definidas ainda. Então, nós, inclusive, sexta-feira teremos aqui em Maringá uma deputada, eu acabei de escapar.
A presidente da Frente Parlamentar.
Frente Parlamentar, que será cobrada com relação a isso, qual vai ser o andamento nesse mês de maio ainda.
José Antônio Borg, engenheiro agrônomo, presidente do Sindicato Rural Patronal de Maringá, participando aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Borg?
Obrigado e parabéns pelo trabalho mais uma vez aqui na Expoingá e toda a CBN. Obrigado. E estamos sempre à disposição.
Obrigado.